Que isso aqui tudo é uma conversa que já vem, né? Então, e mais pessoas podiam estar nessa roda. E por que que a gente vai conversar aqui desse jeito? Porque a gente quer ensinar. Pentecoste era uma festa de família para celebrar sentado. Minha mãe é que me falava desde que eu era menino: quem come em pé não fica rico. Que come pela necessidade, não tem o sossego necessário para entender a mesa antes da comida. Nós estamos entendendo a comida antes da mesa. Sempre nós temos que entender a mesa antes da comida. Por isso que o Pentecoste aconteceu num ambiente onde estava todo mundo sentado. E nós precisamos aprender isso na igreja. Porque é o seguinte: o povo hoje anda sentando depois de correr. De tanto correr, ele cansa e senta. Não, você senta para depois você correr, para que na sua corrida você não se canse. Porque você não corre como um doido, como quem está dando murros no ar, sem saber para onde você está indo. Então ninguém daqui sai correndo para alcançar uma meta. Você sai daqui porque você sentou, o Espírito Santo falou no seu coração, e aí você sai para cumprir um propósito. E na sua corrida você não se cansa porque você alcançou o propósito. Glória a Deus. Aleluia. A Marta não conseguia ser abençoada porque ela estava querendo correr antes de sentar. Nós estamos com essa mania na igreja que tudo é em pé. Tem problema ficar em pé. Mas a gente só fica em pé depois que a gente ficou o quê? Sentado. O Pentecoste é para que a gente senta, amados. Sentados à mesa, para que a gente senta, entenda, receba um ensino. Porque senão a gente é como menino. Por que é uma das coisas que menino não sabe direito? Sentar para aprender. Amém. Glória a Deus. É espiritual, amados. Ficar sentado, aprender, prestar atenção, compartilhar com os irmãos, receber virtude, ser transformado em entendimento. E é isso. Está vendo? Então, o Espírito Santo veio no Pentecoste. O Pentecoste não é depois da descida do Espírito Santo. O Espírito Santo é para dar significado ao encontro dos irmãos. Então, aquilo que era só uma pedagogia, aquilo que era um exemplo, você for lá em Levítico, capítulo 23, vai falar o que era a festa do Pentecoste. Então, a festa do Pentecoste era assim. Está vendo? A festa do Pentecoste era: depois vocês vão contar desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxeram o molho de oferta movida, 7 semanas inteiras. Então, tinha a festa da Páscoa, em que havia um sacrifício de gratidão, porque agora eu não era mais escravo. Então, a Páscoa celebrava a libertação. Amém? Então, era uma oferta de gratidão. Aprenda a fazer a diferença na sua vida, senão você nunca vai amadurecer. Então, na Páscoa havia uma celebração de gratidão, porque Deus prometeu: vou libertar do cativeiro. Então, Jesus vem e diz assim: o Espírito está sobre mim. Presta atenção, irmãos. O Espírito está... Isso tem tudo a ver com o que nós vamos conversar aqui. O Espírito está sobre mim e ele me ungiu para dar, proclamar liberdade ao cativo. Então a Páscoa celebra um ato exclusivo de Deus, onde Deus operou sozinho, ninguém cooperou com Deus, ninguém cooperou. E Deus agindo sozinho, na sua misericórdia, no único sacrifício. Não há sacrifício para salvação, não existe sacrifício para ser salvo, não existe nenhum sacrifício humano que possa salvar quem quer que seja. O seu sacrifício não salva seu filho, o seu sacrifício não salva sua família, o seu sacrifício não salva seu ministério, o seu sacrifício não salva sua empresa. Não existe um único sacrifício que possa ser feito para a salvação. É um ato exclusivo, é uma proclamação. Nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados. Não havia ninguém bom, não havia um justo, nenhum sequer. Não havia quem quer que seja que pudesse oferecer para Deus um sacrifício aceitável, que Deus pudesse devolver salvação, de modo que ninguém foi salvo pelo sacrifício de ninguém, a não ser o sacrifício de Cristo feito na cruz. E está aí a nossa gratidão, está aí o nosso entendimento, é aí que a gente é liberto, é a misericórdia de Deus, é salvação. A nossa salvação foi proclamada. Ninguém fez nada por Deus a ponto de receber alguma coisa em troca. Deus, o Pai, não é devedor de quem quer que seja. Você está perdendo seu tempo se você for perguntar para Deus e pedir satisfação para Ele do que Ele está fazendo. Então, aquilo que Deus está fazendo agora, que Ele já nos salvou, é para nos ensinar o propósito da nossa salvação. E não para que a gente continue correndo atrás dela. Glória a Deus. Quem continua correndo atrás da sua própria salvação ainda é menino, não entendeu nada, ou é ignorante, ou é rebelde ao que Deus já fez. Então, quando eu sentei nessa mesa pela primeira vez, foi só gratidão, porque Deus fez algo por mim, e como criança, eu comi, disse e agradeci. Agora a gente vai amadurecendo. 7 semanas. Se Deus fez tudo em 1 semana... 7 semanas é porque é o estado de plenitude. É 7 vezes 7. Amém? É 70 vezes 7, é 7 vezes 7. Ou seja, é aquilo que Deus está fazendo na construção da pessoa, no seu estado pleno de revelação. Então, uma vez que ele proclamou liberdade, é o quê? É o cativo, porque eu estava escravo, eu estava prisioneiro, eu não entendia o sentido da vida. Ninguém entendia. Nós estávamos vivendo a vida pela necessidade ou pelo interesse, mas ele nos libertou. E aí ele diz, eu vim para libertar o cativo, dar vista ao cego. O que é dar vista ao cego? 70 vezes 7. 7 vezes 7. Então é a construção da pessoa. É a obra da maturidade, é o ensino. Jesus foi lá, perdoou os pecados na cruz e ficou o quê? 40 dias. 40 dias. Um deserto, uma travessia, um vale da sombra da morte. Então eu caminhei com Jesus 40 dias, atravessei o vale da sombra da minha ignorância, saí do meu estado de ignorância, não sou mais cativo. Ele agora me fez sentar, falou, Maria... Senta Maria. Não é Santa Maria, é Senta Maria. Não é Santa Marta, é Senta Marta. E entenda que agora a vida está em conhecer e prosseguir em conhecer. E não em fazer. Para que aquilo que eu faço agora tenha o seu verdadeiro sentido. Glória a Deus, amado. E se antes eu fazia para comer, porque eu era escravo, agora eu não faço mais para comer. Porque para comer, meu irmão, ninguém precisa fazer. Porque toda vez que você se pegar ansioso, porque você precisa fazer para comer, vai ver um canarinho. Um canarinho não faz nada para comer. E come. Então, se fosse só para comer, a gente nascia canarim. Canarim não precisa de ensaio, não precisa de instrumento, já entra afinado. Se tiver outro canarim cantando junto, tá bom. Se não tiver, ele canta sozinho. Se tiver alguém prestando atenção, o canarim canta. Se não tiver ninguém prestando atenção, ele canta também. Pensa um adorador bem resolvido. Não tem que marcar ensaio, ele não chega nervoso, porque o equipamento não está funcionando, porque ninguém ajudou ele no ministério. Quanto mais saudade ele tem, mais ele canta. E come. Glória a Deus, né, mãe? Então, se fosse só para comer a custa de cantar, não nascia canarinha, mas... Ou papagaio, se fosse só para pregar, papagaio. A gente montava um seminário de papagaio, cara. Acabou o problema. Papagaio vai para o seminário, não muda a doutrina. Você ensina um sermão para ele, pega aquele mesmo sermão o resto da vida. Interessa quem está escutando, ele não tem crise ali, a doutrina está lá, ele é o cara. Então, se fosse só para pregar uma mensagem sem heresia, sem dificuldade, hoje nascia papagaio, ou canarim, ou flor. Entendeu, irmão? Eu estou nervoso. Não tem condição a gente continuar vivendo como menino. Amado, nós não somos passarinho, nós não somos papagaio e nós não somos flor. Nós somos filhos do Deus vivo para viver em família. Ele diz, ele faz o homem solitário viver em família. E aí a gente entende o sentido do trabalho. O sentido do trabalho não é para comer, é para ter o que repartir. É para não ter a vergonha de não ter o que oferecer. Porque vergonha não é não ter o que comer. Vergonha é não ter o que oferecer. Pobreza não é não ter o que comer. Pobreza é não ter o que oferecer. Aí agora a gente deixou de ser escravo, porque ele proclamou a liberdade do escravo. Agora, amado, não adianta você ter sido proclamado livre, você não ser mais escravo, e a sua relação com o trabalho continuar sendo uma relação o quê? Escrava, porque você continua trabalhando, achando que Deus precisa do seu trabalho para você comer. Sendo que ele falou que os canarim não trabalham, só canta. Flor não trabalha, só cheira. Amém, irmãos? Então, para que a gente trabalha, irmãos? Para abençoar. Para repartir. Isso é uma mesa de adulto. Então, no estado da plenitude, quando estava tudo na condição plena da plenitude, então começou. Quando começou o tempo da plenitude? No sacrifício de Cristo. Então, esse tempo da plenitude começou... A liberdade foi proclamada. Aí nós fomos iluminados, porque Jesus ensinou, mesmo depois de ressurreto. Aí veio a plenitude da plenitude, o Espírito foi derramado, onde os irmãos estavam em comunhão. No mesmo dia que se celebrava a festa do quê? A festa da colheita. Então, presta atenção. O Pentecostes celebrava o quê? Se a Páscoa celebrava a proclamação da liberdade... O Pentecostes celebrava a chegada à liberdade. Que agora eu não pensava mais como escravo. Eu não pensava o meu trabalho para subsistir. Já falei aqui, vou insistir, trabalho escravo não é definido pelo valor do oleride. Trabalho escravo é definido pela mentalidade de quem trabalha. Não interessa quanto você ganha, mas se o que você faz é para sobreviver, subsistir e patrocinar seus desejos e cobiças, isso é trabalho escravo. Só não é trabalho escravo aquilo que eu faço para abençoar alguém mais que não seja eu mesmo ou aquilo que me interessa. Entendeu ou não? Se for para garantir minha vida, minha casa, trabalho escravo. Se for para garantir o meu testemunho como filho de Deus, de modo que eu possa agregar à minha mesa aquele que é o estrangeiro, que nem parece ser minha família, mas que Deus acolheu para não viver sozinho, Isso é trabalho de um filho de Deus. Por isso que o Pentecoste era uma festa. Vou usar uma palavra aqui terrível, mas vou assumir o ônus de ser mal interpretado, porque uma doutrina só é boa quando ela pode ser mal interpretada, senão ela não é boa. A doutrina já sadia, já vê esse risco. Então, o Pentecoste é uma festa ecumênica, num certo sentido, porque está lá em Levítico que tinha que juntar gente, inclusive de outras tribos, língua, povo, raça e nação, para que o povo de Deus abençoasse, inclusive o estrangeiro. Então, o pentecostal era um cara inclusivo e não excludente. O pentecostalismo era para permitir que gente que nunca entendeu nada na língua dele ouvisse na língua dele aquilo que um irmão de fé se dispôs a ensinar na língua dele e não obrigar ele a entender na nossa língua. Isso era o Pentecoste. Foi colhido, foi trabalhado para atender todo mundo e era uma comida entregue em toda língua, que todos de qualquer língua, povo, raça e nação pudessem entender. Pentecoste não tem nada a ver com língua estranha. Língua estranha tem a ver com vida devocional íntima. Língua estranha é para quando nem você está entendendo o que você está falando, você ora em língua estranha. E mesmo sem entender, o Espírito vai te edificar. Isso é uma língua estranha. Porque ela tem que ser estranha até para você. E você precisa da ajuda de um irmão para interpretar. Fala, rapaz, eu falei um trem aqui que nem eu entendi. Só o Espírito entendeu. Me ajuda. Porque eu estou tão desgraçado, tão desesperado, que nem eu estou me entendendo. Eu só consigo gemer. Se é uma língua estranha, você vai ser edificado. Mas o Pentecoste é para que todos à nossa volta, de qualquer língua e cultura, consigam entender o que nós estamos falando, porque tudo que nós fizemos é em favor deles, não é nosso próprio favor. É para isso que a gente trabalha. Não é para ter o feito bem feito. É para ter a comunhão. Glória a Deus, amado. Em nome de Cristo Jesus. Amigo. Bênção. O Fio está aqui. Ele vai falar. Agora. Acabou. Não tem mais nada para falar, não. Então, é isso. Esse testemunho de mesa. Por que mesa? Estão aqui quatro gerações. 60 e poucos, 50 e tantos, 40 e poucos, 30 e tantos. Então aqui tem poucos e tantos. Eu estou com 60 e poucos, já está com 50 e tantos, isso aqui está com 40 e poucos, aquele lá está com 30 e tantos. E isso é uma mesa multigeracional, com as crianças, com todo mundo junto, para repartir. Foi a partir dessa consciência de mesa que a gente se encontrou. E aí a gente faz algo que traduz aquilo que a gente crê em favor das pessoas. Amém?
Amém. Bom dia, todo mundo. Opa! É um prazer ficar na mesa com vocês, ok? A última vez eu era aqui, estava 3 anos atrás. Agora estou olhando esses rostos. Acho que vocês não me conhecem, mas sabem, somos família. Uma língua diferente, uma cultura diferente, mas somos família. Família de Deus. E aí, é um grande prazer estar com vocês mais uma vez. Pensando sobre o que Paulo Júnior estava compartilhando hoje, sobre a importância da mesa, e isso que aprendi aqui muito, muito, com muita força aqui no Brasil. Lá na Inglaterra, nós perdemos essa cultura da mesa. Minha filha, nossa família, todos os dias nós sentamos na mesa e comer juntos, conversar, compartilhar juntos. Aí minha filha, Ivy, Ela falou, pai, na minha sala, na escola, tem 30 alunos. E somente ela que tem esse encontro dia a dia. Então, somos gratos para o que nós aprendemos aqui. Estamos mandando abraços ou hugs from Bookham. Ok, nossa igreja de Bookham Baptist na Inglaterra, pertinho de Londres. Estamos falando oi para vocês, ok? E mandando abraços também na minha esposa, Jill, ela é uma pastora, ministrando na nossa igreja, e nossa filha, assim, Eve, ela vai fazer uma faculdade em setembro, estudar turismo sustentável, mas por causa da experiência, esse investimento aqui, fluente português, agora ela pegou espanhol facilmente, e agora como poliglote, ela pode entrar numa turbo class em mandarim chinês. Então, quando nós chegamos aqui, o Deus falou com Gil e eu, que okay, estamos aqui como missão, ok? Mas além disso, estamos aqui porque nossos filhos se tornaram crianças de missões. E eles mesmos, o meu filho Harry, agora ele é um cuidador dessa parque grande perto de Londres. Ele pegou um carteira de trator antes de carteira de carro, bem de Goiás, né? Ok? É um bênção, homem de Deus, lidando louvor, nossa igreja, lidando um pequeno grupo, pegando responsabilidade. Por quê? Porque ele tem essa herança daqui, do Espírito de Deus que ele encontrou aqui. Amém? Amém? Então, como o nosso trabalho na área de educação, mas é só um fermento mundial para fazer um crack, um buraco no solo e plantar uma semente de Deus no solo lá. E nós usamos educação para alcançar a comunidade para Jesus. Nós já treinamos aqueles líderes que treinou essas professoras mundiais, que já alcançou, impactou mais de 1 milhão crianças, ok? É uma semente daqui que está no mundial agora. E quando o COVID chegou, nós não poderíamos viajar de novo. E achei, oh Deus, o que nós podemos fazer? Mas em 2019, nós estávamos aqui e implantamos uma ideia, gravar vídeos de nossos módulos, de nossos cursos de liderança e pedagogia também. E de repente, nós podemos usá-los para alcançar o mundo por Zoom, ok? Então, tínhamos 2 anos lotados, porque todas as escolas no mundo fecharam e de repente todos os diretores tinham tempo para aproveitar treinamento, ok? E nós ganhamos muitos parceiros, muitos irmãos, tinha tempo, escrevi 2 livros, e-books, um para os líderes, um Teachnology, social technology, com pedagogia. E aí, chegou de novo, primeira visita desde a pandemia chegou, e visitei o Giuseppe, meu irmão mais jovem, ok? No Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Minha primeira visita lá. Giuseppe, você pode rapidamente compartilhar o que, que é isso, esse negócio aqui, esse trem?
Bom dia. Vocês estão bem? Estou vendo um monte de gente conhecida aqui. Muito legal estar aqui de novo. Tem um ano e meio que a gente não volta. Aqui para Goiânia. Aqui para a igreja do Alfa Mall. Nós estamos lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Esse trabalho começou aqui em Aparecida de Goiânia. Eu acho que vocês lembram. Eu acho que vocês se lembram de acreditar nesse sonho. Quando a gente mostra aqueles resultados ali, parecia que era loucura o que a gente estava querendo fazer. E o Phil vai mostrar mais fotos aí também. E a gente continua o nosso trabalho aqui no Brasil. Eu, representando a Total, a gente foi para Campo Grande para poder apresentar o nosso trabalho, para poder divulgar o nosso trabalho lá. E o Phil está me chamando de A Semente. E a Federação da Indústria me fez um convite para assumir a gerência de educação da Federação da Indústria do Estado do Mato Grosso do Sul. Então, nós assumimos essa gerência lá. E eu consegui trazer junto essa parceria internacional, lógico, representando a Total, com Aprender e com Pixel, para dentro do SESI, do SENAI e do IEL, do estado do Mato Grosso do Sul. A gente não sabe direito aonde Deus quer levar a gente, né? A gente só tem que ter a confiança e a fé de que a gente está indo no caminho certo, porque os irmãos estão juntos, só por conta disso. Porque se fosse para ir sozinho, não faria sentido nenhum. Então, a gente acredita que esse local pode ser um lugar de muita influência para a gente poder alcançar o Brasil como um todo, com aquilo que Deus construiu aqui em Aparecida de Goiânia, através de nós. E sem a prepotência de querer transformar a educação do Brasil, mas com um sonho muito grande de gerar esperança para toda a educação do Brasil. Amém? Obrigado.
Obrigado, viu? Então, números falam, mas rostos falam melhor, né? Essa é uma escola de nós em Sierra Leone, na África, ok? Um diretor muito bom, um pastor também. E aqui, e Rachel, que nos visitou alguns anos atrás, ela é uma especialista na área de preschool. E agora ela está mandando vídeos de treinamento para escolas de refugiados no Líbano. Eles mandaram essa foto para nós, começa assim, muito bom, bem recebido. E aqui é uma outra escola em Burundi. Olha esse sorriso, ok? Eles estão super animados a receber um modelo transcultural. Não é uma coisa da Inglaterra, do mundo primeiro, mas com essa tradução. Igual que você falou sobre Pentecoste, com todas as línguas são importantes, né? Ouvir. Isso, ok? É aqui numa escola nas montanhas de Nepal, na Himalaias. Himalaias? Sim? Himalaias, ok? E todos, o diretor ensinou todos os professores no nosso modelo, eles têm todos os certificados. Uma escola da Crista, fazendo um trabalho muito, muito doce. Aqui é um diretor numa escola na Malásia, uma escola de refugiados do Myanmar. Okay, uma guerra civil quase, okay? Muito, muito doce. E aqui é uma escola de Zâmbia, Ok, pastor, seu vizinho, né, de Moçambique, estamos juntos, ok? Aqui mais um projeto no Uganda. Os meninos estão ensinando o time de diretores. Então, sementes gera fruta, que gera sementes, que gera fruta, né? E aí, em frente, nós temos a intenção de montar melhor uma plataforma de aprendizado online para alcançar mais gente e fazer um app, um aplicativo para ajudar os professores na sala de aula, um investimento. E também mais módulos para os professores que têm crianças com necessidades especiais na sala delas. Uma aula como ensinar, bem prática, dicas, não teorias maravilhosas, mas só dicas, como assim, como não. E tradução para outras línguas também, francês, árabe e Swahili, África do Oeste, e esse aplicativo também. Mas realmente quero agradecer vocês, mesmo. E particularmente quero falar com os jovens aqui, ok? Eu era um diretor numa escola em Londres, totalmente feliz, uma escola pública, e Deus nos mandou para cá com dificuldades, desafios, mas com meus filhos também, tínhamos e ainda tem aventuras. Aventuras. Vocês não têm noção o que está em frente de vocês quando vocês estão abertos a seguir Deus onde Ele está te chamando. Ok? Vocês acham que vocês têm uma vida maravilha aqui? Pode sim, tranquilo. Mas além disso, aventuras estão esperando para vocês nas missões. Ok? Obrigado, pastor. Obrigado, Clini. Ok? Todo mundo.
Só um minutinho. É bom a gente discernir isso aqui. Muitas pessoas hoje, quando vão chegando ao nível dos 60, 60 e poucos anos de idade, o índice de depressão hoje no Brasil, a partir dos 70, então, onde mais está cometendo suicídio nas pessoas, por quê? São pessoas que se esforçaram muito achando que algum dia iam chegar na vida e iam ter a mitigação das suas necessidades. E percebem que elas só vão mudar. Ele tinha necessidade de uma área, vai começar a ter em outra. E às vezes ele vai ter necessidades em áreas que ele nunca prestou atenção para atender, que são exatamente nas relações familiares, com o filho, com o neto, já não sabe mais em quantos casamentos ele está, quem é filho de quem. E isso está gerando um trauma terrível na vida das pessoas. Por quê? Porque nós ensinamos, principalmente aqui nesse país, os nossos filhos a trabalhar de acordo com a mente escrava. O que, que eles têm que fazer para garantir o futuro deles? E não o que, que eles têm que aprender para revelar quem eles são em Deus. Então, nós temos muitos jovens aqui mudando de país, estudando fora, e há um grande risco desses jovens que estão indo estudar fora achar que eles estão indo lá só para receber, sendo que, na verdade, eles estão indo lá para transformar aquelas culturas. É o que eles estão levando daqui para lá. Mas, se eles forem com a mentalidade escrava, eles vão aprender muita coisa e, muito provavelmente, vão querer ficar lá porque lá eles vão ser melhor remunerados do que aqui. E não entender o propósito de serem agentes de transformação aonde estiverem. Então, essa é uma conversa séria no dia de Pentecoste. Eu não tinha outra mensagem para refletir aqui. Porque o Pentecoste é isso, eu vou derramar sobre vocês a virtude do Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas até nos confins da terra. Então, é o que a gente é como testemunho e não o que a gente
representa como necessidade, como carência. É o que a gente tem para entregar. Então tem que haver esse batismo pentecostal aqui entre nós. Amém?
Deixa eu só falar uma frase aqui rapidinho, até para contribuir com essa... Nós temos aqui uma representação, acho que eu estou aqui no neto, né? Nessa questão das gerações, tem um bisneto aqui no processo, mas eu quero muito vir, dar testemunho de um tanto de coisa. Nós poderíamos falar muita coisa aqui que vai trazer alegria, enriquecer a sua manhã, mas vamos fazer isso outra hora. Mas hoje eu queria dar só um testemunho. De vez em quando nós temos uns momentos, e às vezes eu e o Paulo Júnior já tivemos esse momento. Tudo isso que nós estamos compartilhando, estou falando de igreja, gente, de igreja, de sair para fora, né? de alcançar, onde a gente alcança, tudo isso que nós estamos falando, é um negócio muito... É trabalho, é canseiro mesmo. A gente tem que enfiar as mãos nos negócios muito doido, e a gente é chamado de doido mesmo. Mas num desses momentos, que às vezes a gente abraça, ou a gente chora, a gente está dentro do carro, né? E eu e o Paulo Júnior, nós tivemos há poucos meses agora, acho que 2 meses atrás, a gente estava lá conversando, e é muito bom, Junão, quando a gente olha, às vezes ele fala assim para mim, nós estamos doidos, não, né? É bom saber que a gente não está doido, né? E é isso, filho, eu queria deixar esse testemunho, essa frase curta, que enriquece a gente, que inspira a gente, que deixa a gente louco, mas ao mesmo tempo nós olhamos para o outro, chorando, abraçando e falamos assim, nós não estamos doidos e não estamos sozinhos. Amém, meu irmão? Amém, meu irmão? E não estamos doidos, meu irmão, e nem sozinhos. Amém?
Amém. Pode até, se a ceia já estiver sendo servida, pode servir, viu, pessoal lá de trás, pode, tranquilo. É coisa rápida aqui. Mas é porque a gente precisa entender assim, a profundidade do que o Espírito está ministrando hoje.
Uma pausa aí, porque o pessoal de Brasília, alguns vão levantar para sair.
Ah, beleza.
Não parece que você está aí, fugindo da ceia. Não gostou do culto.
Já estou
com a ceia. Vamos sair com o homem.
Amém. Podem ir servindo. E eu sei que já estamos aí avançado na hora, está todo mundo cansado. Sim, mas está dentro da hora. Estamos avançando, mas estamos dentro da hora. Mas eu preciso da atenção de vocês um minuto. Porque a gente falou aqui da preocupação do que está sendo ministrado aqui ao jovem. A gente falou do que isso tem de relevância ao mais velho. E agora eu quero falar todas essas gerações, porque todas as gerações foram chamadas à paternidade. Então eu preciso que todo mundo preste atenção, porque cada um de nós, homens e mulheres, fomos chamados à paternidade. E aí tem um agravante aqui que é muito sério. Porque Deus, depois de dar os 10 mandamentos, então a hora que ele termina Deuteronômio, a Torá, né? Então Deus determinou de dar tudo aquilo que eram as instruções. E aí ele vai mostrar o seu ser humano na sua formação. Então a Torá termina com Moisés, um escravo bem sucedido nas suas competências. E que era tão escravo da sua própria personalidade, que ele ficou para trás. Ele morre lá no Monte Nebo. Para alguns que não sabem, é um monte, antes de cruzar o Rio Jordão. Então Moisés para lá, ele pode ver o Jordão, quais são as planícies depois do Jordão, mas ele não vai ser permitido entrar no Jordão. E Moisés ali, ele sucede, ele passa para o seu filho, Josué. E aí aqui eu queria fazer um adendo. Josué só é Josué por causa de uma coisa assim, que Moisés, sei lá de onde ele tirou da cartola, porque Josué era Oséias, que significava salvo, Oxeia, E de repente Moisés olha para ele e fala assim: não, então agora você não é mais Oséias. A partir de hoje você é Josué, aquele que deve salvar. Então ele deixa de ser salvo para se tornar aquele que deve salvar. Ele deixa de ser para si próprio para ser para aquele que vai ser para o outro. Amém? Vocês estão acompanhando? Então esse é o ser humano Josué, que vai sendo formado. Lá no início, Deus chega para Josué e fala o seguinte: olha, só seja forte e corajoso. E além disso, tenha uma coisa: medite na minha lei o tempo inteiro. Tenha isso circunscrito no seu coração, que a minha lei é aquilo que vai te ajudar a ser humano. E aí Moisés torna uma sequência. Moisés convoca o povo para ir à guerra. Convoca todas as 12 tribos, fala: vamos à guerra. E aí, a hora que ele começa a atravessar o Jordão ali, Deus pede para fazer um memorial. Cada tribo pegar uma pedra. Então vocês imaginam cada um colhendo uma pedra, cada um de um tamanho, cada um de um jeito, e tendo que empilhar aquelas 12 pedras uma acima da outra, para ficar ali um memorial de que foi Deus que abriu aquele caminho no Rio Jordão. Porque a Arca da Aliança foi à frente e depois o povo foi. E ali ficou uma memória. E essa memória de que Deus deu autoridade a Josué. Porque Josué vinha de uma sequência de alguém que era muito emblemático para que todo aquele povo, que é Moisés. Moisés fez várias coisas que Josué às vezes olhava assim e falava: poxa, como é que eu vou conseguir me comparar àquela pessoa? E aí Deus abre aquele caminho e fala: eu te dei autoridade. Não é pela sua competência, não é pela sua força, não é pela sua capacidade, mas porque eu te dei autoridade. E aí talvez aquele povo não estivesse entendendo bem tudo isso. E aí Deus faz uma nova aliança. Deus fala para Josué pegar. Deus já tinha matado todos os guerreiros no meio do deserto. Tudo aquilo que era guerreiro de Deus, os homens fortes, ficou tudo lá no deserto, primeira geração. E aí Deus pegou essa segunda geração, liderada por Josué, e faz uma coisa que acabou com eles. Falou: vocês circuncidam um ao outro aí. Vocês pegam um na intimidade do outro e rasga essa intimidade. Corta fora essa intimidade. Porque você não tem mais um íntimo que seja só seu. Agora a sua vida é pública. Ali foi rasgado. E essa foi uma tática que os próprios israelitas utilizaram para conquistar uma nação. Porque na hora que você corta o prepúcio, e ali você fica sangrando, você fica fraco. Você perde a força. Você perde toda a capacidade. Você perde toda a sua competência. E é nesse momento, irmãos, é nisso que Deus tirou o opróbrio do Egito, da mente de Josué. É nesse momento que Deus pode dizer: olha, agora eu tirei a mentalidade de escravo de vocês, porque agora vocês não trabalham mais para conseguir as coisas. E aí eu queria trazer uma recordação para os pais, porque nós pais sempre teremos a boa intenção de dar o melhor para os nossos filhos. E a gente pode cometer o erro, o engano, de achar que o melhor para os nossos filhos é eles se tornarem escravos mais competentes daquilo que é a maior capacidade que eles têm de ajuntar recursos para si mesmo. E aí a gente vai investir todo o nosso tempo, toda a nossa capacidade e todo o nosso relacionamento para produzir um filho que é mais um prostituto do que um filho. E numa boa intenção. E aí parece que nunca mais fez tanto sentido, que a boa intenção, o inferno está cheio. Deus nos livre de uma paternidade que faz de tudo para que seu filho seja bem sucedido para si mesmo. Mas que a gente assuma uma paternidade onde o nosso filho é entregue na cruz em favor dos seus irmãos. Isso precisa ser a nossa oração. Isso precisa ser a nossa convicção. Senão a gente vai estar matando essas crianças, condenando elas antes delas atingirem tudo que elas podem ser. A gente vai estar matando elas, meus irmãos, no jardim de infância. Não é na universidade, não. As escolhas de hoje que nós fazemos para os nossos filhos falam do que o nosso coração está cheio. E se o nosso coração está cheio dele ser treinado para ser o melhor na área que eu desejo, ele só se tornará isso. E aí a gente vai correr o risco, como eu perdi alguns amigos no caminho, excelentes, muito treinados, de que hora que essa vida não fizer mais sentido para eles deixarem de viver e tirarem a sua própria vida. Então isso é muito grave, isso é muito sério. E esse é o compromisso que nós temos que fazer com os nossos filhos. Amém?
Um dia de Pentecoste, um dia de transformação, de iluminação do nosso entendimento, de significação de tudo aquilo que a gente vive, é e faz. O Pentecoste não é para capacitar a gente a fazer. O Pentecoste é para dar sentido ao que a gente é capaz de fazer. Então Deus já nos dotou. O Espírito veio e deu dons aos homens. Todos receberam algum dom de Deus. Mas eles estão dessignificados, porque eles estão sendo exercidos fora da comunhão. A comunhão vem a reboque do nosso serviço, sendo que era que daria sentido ao nosso serviço. Fora da comunhão é sobrevivência. Na comunhão é propósito. Deus faz o homem solitário viver em família. Isso é um esforço. Se a gente não entender isso aqui, ó, como um esforço intencional, uma agenda a ser construída. Nós estamos aqui tentando trazer um exemplo de pedagogia para você entender que isso é uma agenda a ser construída. Você tem que criar esse ambiente na sua casa. A mesa da sua casa não pode continuar sendo um porta-ração de passarinho. A mesa da sua casa não é um encontro de pardais. Em nome de Cristo Jesus. A mesa da nossa casa tem que ser um encontro de gente adulta, que presta atenção no outro. Nem que você faça isso 3 vezes por ano. É o que Deus mandou o povo dele fazer. Isso aqui é um esforço, que a gente está aqui num esforço. O esforço de ter o fio, de trazer, de ter a conversa difícil, de chamar, de estar junto. Porque se não for, isso no mínimo, o máximo que nós estamos fazendo, perdeu todo sentido. Nossos relatórios vão trabalhar contra nós. Sabe por quê? Porque o dia que a gente apresentar os relatórios para Jesus, fizemos isso, fizemos isso, fizemos isso, fizemos isso, e Ele vai dizer para nós: não conheço vocês. Porque vocês não se encontraram comigo, não se encontraram comigo. Ele nunca pediu para a gente fazer. Ele pediu para a gente se encontrar para que aquilo que a gente vier a fazer tenha sentido. Não negligencie seus encontros por conta do que você está fazendo. Mas significa o que você está fazendo a partir dos seus encontros. Esse é o Pentecoste. Ainda que o povo achar que nós ficou foi bêbado meio-dia. O povo tinha que estar trabalhando, está tudo aí festando uma hora dessa. Meio-dia está aí festando. É isso. Amém? Essa é a língua que vai ressignificar as outras línguas. Então, você vai receber aí e, como bom aprendiz, pega o seu kit, vira ele assim. Porque isso aqui não é tampa, Isso é prato. Se você abrir como tampa, o pão cai. Se você abrir como prato, o pão fica quietinho. Amém? Então você recebeu um prato e um copo, e não um copo com tampa. Amém? Tá vendo como é que é? O encontro produz revelação, amado? Aleluia. E agora que nós recebemos o pão no prato, a gente vai dar graças, porque esse pão foi partido. Esse pão somos nós, na disposição de partir. Jesus disse: esse pão representa meu corpo. Sabe de quem que ele estava falando? De mim e de você. Quando Jesus quebrou aquele pedaço de pão, ele estava quebrando a gente, sem perguntar se a gente queria ser quebrado, mas na certeza de que era tudo que a gente ia querer. Vou repetir. Jesus fez aquilo antes de perguntar se a gente ia querer, mas na certeza de que seria tudo o que a gente ia querer. Ele creu por nós. Ele creu, ele falou: estou formando um povo que tudo que eles vão querer na vida é ser partido e não preservado. Creia isso a respeito de seus filhos. Reparta a vida deles. Lá em casa a gente teve que repartir a vida dos nossos filhos sem perguntar para eles se eles queriam, mas tendo certeza de que depois seria tudo o que eles iam querer e não veria um outro sentido na vida. Então não tenha medo de partir o seu pão. Amém? Comei dele todos. Graças a Deus. E agora nós vamos tomar o cálice. E o cálice é o cálice da aliança. É o cálice da coinonia. É o cálice da inclusão. Aqui não há estrangeiro. Todos os erros, até de linguagem, já foram perdoados. Aleluia. Quando Deus me mandou para a Inglaterra, eu falei: Deus, é aqui mesmo. E eu não sabia nada de inglês. Mal conjugava o verbo to be. O pouco de inglês que eu sabia era americano. E aí me ensinaram aqui na escola que para pedir desculpa, você fala excuse me. Te ensinaram errado. Na Inglaterra, você não pede desculpa com excuse me. Você pede desculpa com I am sorry. Estou triste, estou mal. Excuse me é uma forma de você dizer que o outro está te atrapalhando. Excuse me é dizer assim: me desculpa de estar te incomodando a sair do lugar onde você está me atrapalhando. E eu ia para o supermercado, brasileiro, passava o carrinho de supermercado no pé de todo mundo, trombava com aquele tanto de gente, menino, quatro meninos, ninguém falava a língua, aquele trem doido lá, e nós lá atropelando todo mundo, e eu, excuse me. Os ingleses queriam me matar, porque era como se eu estivesse dizendo para ele: ô, sai da frente, você não vê que você está atrapalhando o brasileiro grosso aqui. Até que eu tive que me arrepender de fato e dizer: I'm sorry, tá vendo? Não fosse o cálice do perdão, a gente pode se perder num pedido de desculpa. E quando você não sabe nem pedir desculpa, então você está irremediavelmente perdido. Glória a Deus, amados. Perdoados estão os nossos pecados, bebei dele todos. Glória a Deus. Amém. Que o amor de Deus o Pai, a graça bendita do seu Filho Cristo Jesus, a comunhão, a unidade, o fogo abrasador do teu Espírito, esse fogo que mata a saudade, esse fogo que aproxima, esse fogo que queima as impurezas adquiridas na distância, essa comunhão, essa iluminação do Santo seja em nós, conosco e através de nós, hoje e sempre, no nome de Cristo Jesus.